Bem, boa noite, queridos irmãos. Vamos hoje concluir o estudo do livro de Eclesiastes e vamos abordar a partir do capítulo 12, do versículo 8, até ao versículo 14, até ao fim deste livro. No versículo 8 do capítulo 12, Salomão escreve: "Vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade." Isso é uma repetição da sua lamentação inicial no capítulo 1, versículo 2. Vê-se no versículo 2, capítulo 1: "Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade." Ora, isso é, digamos assim, uma prática que acontece muito quando uma pessoa está a escrever um artigo ou está a pregar. É uma técnica muito comum de começar e concluir de uma maneira semelhante. E assim, aqui vê-se que Salomão começou este livro de Eclesiastes a dizer: "Vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade", demonstrando que esta vida neste mundo, enquanto o homem está separado de Deus, é simplesmente uma vaidade, uma coisa como se fosse sem grande valor. Mas aqui vimos, estudamos o livro de Eclesiastes. E vimos que há outros temas ou subtemas nesta obra que nos ajudam ou que nos apoiam através destas dificuldades na vida. E isso é a parte importante deste livro. Porque precisamos receber ou confrontar estas dificuldades através de Deus ou com Deus. Por isso, quando temos Deus na nossa vida, então estas dificuldades podem ser confrontadas de uma maneira muito mais leve e porque há um propósito. E também um outro tema deste livro é que precisamos viver a vida com o correto temor de Deus, entendendo que haverá um juízo. E, ao fim de contas, é para o nosso bem, porque o juízo não é só para castigar, mas o juízo é também para recompensar. E por isso, vemos esta conclusão no versículo 8 do capítulo 12, que é como se fosse um desabafo de que as coisas podem ser ruins, sim, e são, mas é uma conclusão a dizer que está a introduzir também os pontos ou os subtemas que foram mencionados durante este estudo, e por isso é uma transição, uma conclusão e transição para o ponto principal, a mensagem principal deste livro. Porque a verdadeira conclusão, ou a mensagem principal e importante deste livro, é que precisamos manter um temor de Deus, manter um foco de Deus, e manter em mente que vai haver esse juízo. Por isso, é a conclusão verdadeira do livro que está nos versículos 13 e 14. Ora, continuando a ler então no versículo 9, diz assim: "O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento." Além de sábio, sim, além de ser uma pessoa com sabedoria. Além disso, tinha uma responsabilidade pessoal ou um papel de ser ensinador de sabedoria e por isso ensinou ao povo o conhecimento. No Antigo Testamento vê-se que os reis eram como se fossem ou tivessem uma responsabilidade também de ensinar ao povo. E assim vimos neste livro Salomão fazendo uma investigação da vida, porque ele fez várias perguntas, porque a vida, como lemos isso inicialmente, ao início do estudo, e depois ele reconhece a sua responsabilidade, não só de como rei, mas também de ensinador da sabedoria correta. E então ele está a passar estas palavras de sabedoria para as futuras gerações. O pregador, além de sábio, lemos no versículo 9, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, tentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Compôs muitas palavras de sabedoria para passar a futuras gerações. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Procurou cuidadosamente escrever de uma maneira correta, de uma maneira que não causasse mau sentimento em pessoas. Por exemplo, se eu estou a dizer a pessoas, olha, não faças isto, faz aquilo, há certas pessoas que ficam, são muito sensíveis e que ficam aborrecidas que eu disse a elas que não façam isto, mas façam aquilo. E por isso, quando falamos com pessoas acerca de coisas que talvez essas pessoas estejam a fazer incorretamente, precisamos de ter muito cuidado e usar palavras agradáveis e escrever com retidão as palavras da verdade. Isso é muito semelhante ao que lemos em Efésios, que devemos de seguir a verdade em amor, falar as palavras com amor, com carinho, com cuidado, para que não vamos machucar ou magoar ou, digamos assim, criar um tropeço na vida espiritual da outra pessoa. E é o que vemos aqui que Salomão, neste livro, tentou escrever coisas procurando palavras agradáveis para não magoar as pessoas, para não machucar as pessoas. E sim, todas as palavras são verdade e por isso são importantes, têm peso, têm valor importante. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. Ora, um aguilhão, se estamos a usar um aguilhão para guiar o gado ou guiar as ovelhas, sim, o aguilhão pica, mas o pastor não usa o aguilhão para aleijar o rebanho ou o gado. Usa o aguilhão para guiar o rebanho na direção correta. Sim, tem um certo pico, mas não tem um pico muito forte. O que eu estou a dizer é que tem uma certa dor quando há uma certa correção, mas não tem uma correção de uma maneira que a pessoa fica mesmo, digamos assim, como é que é dizer, mesmo aborrecida e desencorajada por causa desta correção. Por isso tem que fazer isso de uma maneira com cuidado. Por isso as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Pregos seriam como estacas de barraca, de uma barraca, que são uma âncora para dar uma estabilidade à barraca, e por isso palavras que sejam deste género são palavras que fixam os nossos pensamentos no que é correto, dando estabilidade e perspectiva mental correta à situação. Vê-se que, por exemplo, o profeta Isaías usou uma metáfora semelhante quando escreveu em Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 22 a 24. Isaías 22, versículo 22 a 24. Diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de David. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isso quer dizer, sobre o seu ombro tem uma certa autoridade. E depois diz assim no versículo 23, fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do Pai. Nele pendurarão todas as responsabilidades da casa e do seu Pai. É, por exemplo, que ela tem uma estaca e depois põe um fio, assim, e depois usa esse fio que está bem pendurado, bem atado. Por exemplo, é como se estão a fazer pôr um cabo de voleibol, estão a fazer um jogo de voleibol. Depois põem aquelas duas estacas e depois estão bem fixadas com pregos ao chão para estas duas colunas onde põem a rede para jogar voleibol ficar bem esticada e bem apegada. E está aqui a dizer, fincá-lo-ei como estaca no lugar firme e será como o trono de honra para a casa do Pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu Pai e prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até às garrafas. E por isso aqui vê-se neste exemplo que está a usar este prego como estacas, mas uma metáfora aqui que é mais ao longo do princípio de palavras que ajudam as pessoas a ver as coisas de uma maneira correta, na direção correta, para haver uma certa estabilidade no caminho e entenderem o caminho e saberem como andar. Ora, continuando a ler então no versículo 12, demais, filho meu. Ora, filho meu, podia ser entendido que ele estava a escrever ao seu filho Roboão, mas infelizmente esse filho dele não foi lá muito sábio, como sabemos a história. Mas é mais possível, aliás é muito mais possível que como sábio, está a escrever aos seus alunos, está a escrever isto para outras pessoas, e por isso está a usar aqui, filho meu, uma vez mais, como, digamos assim, falando a nós, como somos filhos dele. Está claro, não somos filhos dele, mas nesta palavra amigável, a dizer, ouve, meu filho, que ouve o seguinte, toma atenção, atenta. Toma atenção, ouve bem o que eu escrevi neste livro, ouve bem, toma atenção. Ou digamos assim, foste avisado, toma atenção, foste avisado. E depois diz, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Porque está a dizer aqui, haverá sempre livros a tentar provar o que não pode ser provado. Livros a tentar dar explicações disto e daquilo e daquele outro. Mas ele está a dizer, toma atenção ao que eu escrevi, porque eu estou a escrever aqui, não é enfado de carne. Não é perder tempo. Sim, porque há estas outras explicações de pessoas mundanas que não têm o entendimento da verdade e que estão a dizer coisas que estar a ler isto e ler aquilo e ler aquilo outro é uma perca de tempo para o leitor, aquele leitor que está interessado na verdade. E por isso, Salomão está aqui a dizer que ele teve uma experiência, ele teve experiência na vida, e por isso, de uma maneira, de um ponto de vista, ele está bem qualificado para escrever este livro e dar assim esta conclusão. Mas ainda mais importante do que experiência, sim, a experiência é importante, mas ainda mais importante que a experiência é a sabedoria. E se nós estamos atentos para ouvir essa sabedoria e a pormos em prática na nossa vida, bem cedo na nossa vida, é melhor ser sábio do que ter a experiência e essa experiência ter consequências negativas ou más por causa da nossa vida. E por isso é melhor ter sabedoria do que ser simplesmente ter experiência. Continuando então a ler na conclusão os últimos dois versículos deste livro, versículo 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Ora, Salomão disse isto várias vezes durante ou perante este livro. Por exemplo, deixe-me mostrar a vocês algumas vezes que ele mencionou durante este livro de Eclesiastes para termos temor a Deus. Veja em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. Por isso está aqui já a dizer que é importante ter temor de Deus. Vejam também no capítulo 5, versículo 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Por isso, na multidão dos sonhos há verdade, também em muitas palavras, mas tu, porém, teme a Deus. Por isso, não tenhas muitas palavras, mas tenhas temor a Deus. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 18. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. E por isso, vê-se aqui uma vez mais, temor a Deus. No capítulo seguinte, capítulo 8, versículo 12, diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. E por isso vê-se aqui o temor a Deus é muito importante. Ora, voltando então ao versículo 13 de Eclesiastes 12, diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ora, aqui vê-se uma sequência de temor e guardar os seus mandamentos. A obediência a Deus é muito importante. E isso é um resultado. de ter respeito pelo que Deus diz, temor de Deus. Vejam em Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Porque aqui em Salmos põe de outra maneira. Vejamos então. Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Temor do Senhor, sabedoria, praticar. E o seu louvor permanece para sempre. Vê-se aqui que temor do Senhor, sabedoria, praticar. É este ciclo que muitas vezes eu menciono, que é este ciclo belo, belíssimo, glorioso. Não é um ciclo vicioso, mas é um ciclo gracioso que dá crescimento. E então é o que vemos aqui, é a sabedoria. Começa com o temor do Senhor, e o temor do Senhor nos conduz a guardar os mandamentos. E conforme mais guardamos mandamentos, e conforme fazemos isso através do temor do Senhor, mais sábios nos tornamos. E assim vemos este ciclo de crescer no entendimento. Perdão, acabamos de ler há pouco também, em Eclesiastes 8, versículo 12 e 13. Vamos ver de novo, porque diz assim: eu sei com certeza que bem sucede ao que teme Deus, e mal sucede ao que não teme a Deus. Por aí vê-se outro ponto importante que eu vou mencionar durante a parte do juízo. Porque vê-se aqui que Salomão entendia que esta vida até à morte não é tudo. Chegou a entender isso. Por exemplo, há em muitos casos práticos na vida hoje em dia, as pessoas que não temem a Deus têm sucesso na vida e acabam por morrer com sucesso na vida. Ora, aqui está a dizer, o perverso não irá bem nem prolongará os seus dias. Mas vê-se que muitas pessoas que são perversas, que são pecaminosas, vivem, digamos assim, bem e morrem em condições muito boas. Ora, isso é, ou parece ser contraditório com o que diz aqui, mas não é, porque Salomão está a ver o futuro. Salomão está a ver a ressurreição. E então essa pessoa não vai prolongar os seus dias na ressurreição para ter uma vida eterna, porque o justo é que vai ter bom sucesso na ressurreição e nessa vida futura. Continuando a outros exemplos aqui de que há um contraste entre obedecer e ter sucesso, porque as leis de Deus são para o nosso bem. Vejam em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Isto, digamos assim, é um tema contínuo pela Bíblia inteira, de que obedecer a Deus vai nos dar bons resultados. Mesmo que talvez não pareçam bons resultados temporariamente, mas ao fim das contas vai-nos dar bons resultados. Deuteronômio 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vejam também um bocadinho mais adiante, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e antes, oh, perdão, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. E por isso vê-se aqui mais uma vez que é para o nosso bem. Vejamos também em Salmos 112. Salmos 112, eu estou a demonstrar que é um tema contínuo através da Bíblia, que obedecer aos mandamentos de Deus vai dar, ao longo termo, bons resultados. Salmos 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Por isso vê-se aqui uma benção. Não é só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Vejam em Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 10, versículo 35. Demonstra aqui que aqueles que obedecem a Deus vão ser abençoados ou aceitados por Deus. Atos, capítulo 10, versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Isto é para todas as pessoas, para todas as nações. Fazer o que é justo é aceitável. Aquilo é aceitável a Deus. Vejamos também em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Porque aí vemos o juízo que Deus pode lançar-nos no inferno, ou isto é, no fogo Guiana, que seria uma tradução mais correta, na segunda morte, lançar no Guiana, ou Deus pode-nos recompensar e dar a vida eterna, porque isso é um dom de Deus. Vejamos também Mateus 19, Mateus 19, versículo 17. Mateus 19, versículo 17. Respondeu-lhes Jesus: Por que me perguntas, ou por que me chamas, que sou bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, isto é, na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí vê-se um resultado positivo, obedecendo às leis de Deus, é para o nosso bem. Então, voltando a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: porque isto é o dever de todo o homem. Sim, é dever de todo o homem. É o que o homem tem que fazer. Todas as pessoas têm que fazer. Mas também é o dever de todos os homens. É uma lei universal para toda a humanidade. E por isso, temor de Deus e guardar os seus mandamentos é algo para toda a humanidade. Por isso precisamos de aprender a ter um perfeito, um completo temor de Deus, respeito a Deus, fazer o que Ele diz para nós fazermos e ter confiança nele. Veja também mais alguns exemplos aqui em Salmos 34, versículo 9. Salmos 34, versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Precisamos ter esse temor, ele diz que nada nos faltará. Isso está conectado com Mateus 6, porque aqui Mateus 6 nos está a dar um princípio muito importante. E a pergunta é, temos fé nisto? Temos confiança nisto? Porque Mateus 6, começando no versículo 25, diz assim, Jesus Cristo está a falar, a dizer que não andeis ansiosos pela nossa vida. Porque tem confiança que Deus te vai alimentar, que vai ajudar-te. Sim, tens que fazer a tua parte, tens que fazer a nossa parte. Mas diz, não vos inquieteis. Por exemplo, no versículo 31, diz, não vos inquieteis. Dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Sim, Deus vai está-nos a garantir aqui que nada falta aos que os temem. Em Salmos 34, versículo 9, é o que diz assim. No entanto, no versículo 33 de Mateus 6, diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. É uma questão de termos uma prioridade e, sinceramente, o nosso coração buscar as coisas de Deus. E por isso, lemos em Salmos 34 que nada falta aos que o temem. Lemos aqui em Mateus 6 que vão ter as necessidades desta vida, mas também lemos em Apocalipse 21, versículo 7, no futuro teremos tudo, porque lemos em Apocalipse 21, versículo 7, diz o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele será meu filho. Vamos herdar tudo. E por isso é uma questão de ter fé e confiança em Deus. Continuando agora a ler em Eclesiastes, e vamos ler o último versículo, versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia vai haver um julgamento. Deus julgará a todos. Como lemos, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e toda a obra. Deus julgará tudo, julgará todos. Também vejam em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Vai haver um julgamento. Sim. estamos a ser julgados agora. Vejam, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 6. Eclesiastes 5, versículo 4 a 6, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agradam todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintes que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? E por isso, nesta vida, precisamos ter muito cuidado com a boca. Diz aqui: não consintas que a tua boca te faça culpado. Recentemente, eu tenho tido muito cuidado com o que digo, porque estou a dizer agora recentemente, porque não estou a dizer que nunca tive cuidado com o que digo, mas particularmente agora, com o número de pessoas que eu estou a lidar e coisas assim, preciso ter muito cuidado com o que digo. Muito cuidado para não machucar pessoas. Certas pessoas são muito sensíveis e preciso ter muito cuidado. E por isso eu tenho estado, digamos assim, muito preocupado. Talvez a palavra preocupado seja errada, mas muito cuidadoso com o que eu digo e da maneira que eu digo. Como lemos em Eclesiastes, o pregador procurou palavras agradáveis. É o que nós temos que procurar. Temos que ter cuidado com isso. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, vê-se aí que nós na igreja estamos a ser julgados hoje. E por isso este julgamento, quando diz que Deus te pedirá contas, é hoje, em parte, para nós e para outros. Tudo o que dizem hoje será tomado em consideração, porque diz: vais dar contas. Não quer dizer: olha, não vou precisar de dar contas do que disse. Vou precisar de dar contas do que disse. Preciso ter muito cuidado, muito cuidado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porquê? Porque vão ainda ser julgados pelas palavras que estão a dizer. Vão ter que dar contas de tudo. Vão ter que dar contas de tudo. E está claro, vai haver um julgamento no futuro. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amonte, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Mas, de uma maneira geral, hoje em dia, não vemos as coisas que os ímpios já amontoaram, dando ao povo de Deus. O povo de Deus, de uma maneira geral, é um povo pobre comparado com as riquezas deste mundo. Não estou a dizer que de vez em quando não há uma ou outra pessoa que esteja melhor, em melhores condições físicas, ou, digamos assim, monetárias, do que outras pessoas. De vez em quando, às vezes, há um ou outro cristão em melhores condições. Mas esses são raros, porque a maioria das pessoas que realmente são ricas não estão na Igreja de Deus. As pessoas que estão na Igreja de Deus são, basicamente, pessoas pobres. Mas diz aqui que o pecador, estamos a ler aqui no Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, aqui ao meio deste versículo, diz: ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amonte, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, nós que estamos a agradar a Deus, estamos a receber as coisas financeiras dessas pessoas que estão a amontoá-las? Não, não nesta vida. Mas as receberemos no mundo da manhã. Receberemos isso no mundo da manhã. Por isso, vê-se aqui que Salomão, já aqui em Eclesiastes capítulo 2, está a prever uma ressurreição e um dia em que Deus vai prestar contas a todo mundo e vai recompensar os justos. Ora, por isso, é muito importante entendermos que vai haver um juízo. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 13, vemos que Deus vê tudo. Toda a nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos estão, digamos assim, à vista de Deus. Deus vê tudo. Estão todos à vista de Deus. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus vê tudo, está a entender tudo, e Ele vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. Por isso, tudo está aberto perante Deus. Vamos ter que dar contas no dia de juízo. Veja também em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, versículo 36. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso, irmãos, tem estado muito, como mencionei há pouco, tem estado muito pesado este pensamento na minha cabeça, para ter muito cuidado de como digo coisas, como menciono coisas a irmãos, a pessoas no mundo, a familiares. Tem estado muito pesado na minha mente para eu ter mais cuidado de como digo as coisas. Porque estou a falar com palavras frívolas, palavras frias, sem amor. Precisamos ter cuidado. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho, Deus vai julgar por meio de Jesus Cristo. Sim, Ele delegou a responsabilidade do julgamento a Jesus Cristo. É Jesus Cristo, na realidade, que vai fazer esse julgamento. Mas é Deus que está a julgar através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Isso é quando Ele vier, à sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, lembrem-se que este julgamento não é só para condenar, este julgamento não é só para condenar, mas é para recompensar. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz: porquanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cada um receberá a sua recompensa, o seu louvor. Por isso este julgamento não é só para condenar, mas é para abençoar. Então, esta mensagem final, esta conclusão final de Eclesiastes, não é uma de dizer tudo é vaidade, nada importa. Não. Mas é uma a dizer que tudo importa. Sim, se não estamos perto de Deus, pensamos, olha, isto tudo vaidade, nada importa. Mas quando temos Deus na mente, tudo importa, porque vamos prestar contas. O que fizemos, como fizemos e por que fizemos, tudo isso terá um significado eterno. E a razão pela qual tudo importa é porque tudo no universo está sujeito ao veredito final de um Deus justo que conhece todos os segredos. Por isso, o problema é que nem sempre guardamos, esse é o problema, porque nem sempre guardamos as leis de Deus e nem sempre guardamos presente, hoje, os mandamentos de Deus. Ou pelo menos, na maneira ou na medida que deveríamos guardar. Sim, como Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Vocês sabem muito bem que isso também é mencionado em Romanos. Não há homem justo na terra que faça o bem e não peca. Então, obedecer a Deus é mais fácil falar do que fazer. Porquê? Porque a nossa mente humana é contra as leis de Deus. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A mente humana corrompida é hostil, é contra Deus e não pode obedecê-lo. Mas mesmo nós que estamos convertidos, que estamos batizados, ainda falhamos de vez em quando. Veja em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso eu vou dizer, olha, precisamos guardar a lei de Deus, vocês precisam guardar a lei de Deus, eu não, eu sou perfeito. Se dissermos que não temos pecado, Nenhum. Estamos a desenganar a nós próprios e a verdade não está em nós. Veja também no versículo 10. Por isso, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porquê? Porque todo homem peca. Não há nenhum justo, nenhum. Mas Deus quer nos salvar. Essa é a boa nova. Deus quer nos salvar. Ele quer nos fazer ou tornar parte da sua família. Para sempre. Ele quer estender a sua grande misericórdia por nós. Vejam em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ah, o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Estou usando misericórdia para com o próximo? Porque eu preciso de misericórdia no juízo. E acho que o mesmo é o vosso caso. Nós precisamos de misericórdia no juízo. E se nós somos misericordiosos para com outros, esse juízo vai usar misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por isso, qual é a chave vital? A chave vital é que devemos nos arrepender. Devemos afastar nossas vidas do pecado e voltar a obedecer a Deus. Devemos continuar a nos arrepender diariamente quando vacilamos. Devemos ter fé em Deus e receber o sacrifício de Jesus Cristo, que é a base sobre a qual o perdão se torna possível. Ter fé que o sacrifício de Jesus Cristo é o que nos justifica. Mas isso não quer dizer que vamos continuar no pecado. Devemos viver verdadeiramente em obediência a Deus. Por isso, não basta saber o que devemos fazer, mas devemos fazê-lo. Como lemos em Romanos 2, versículo 13, porque nem os ouvintes da lei são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Temos que estar a praticar. E quando falhamos, pedir a Deus ajuda, arrepender e mudar e continuar nesta luta. Esta luta continua. Isto continua a ser um desafio na nossa vida. E nós nunca teremos sucesso por nossa conta própria. Precisamos que o Pai e Jesus Cristo vivam em nós, através do Espírito Santo de Deus, para podermos continuar em obediência a Deus. Mesmo assim, ainda tropeçamos de vez em quando, como já mencionei. Por isso, devemos continuar a nos arrepender. Este círculo gracioso, digamos assim, lutando sempre contra a nossa fraqueza da carne, com a ajuda de Deus, por meio de Cristo, com a força, com o poder, com o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que que nos ajuda a perseverar, que nos ajuda a ficar santos, que é a santificação do Espírito. E enquanto nós não nos afastamos deste processo contínuo de salvação, então seremos finalmente conduzidos à vida eterna no reino vindouro de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isto é a obra de Deus. A obra de Deus é mudar os nossos corações. A obra de Deus é mudar o que nós somos. Isto é a grande obra de Deus. E por isso, perante esta grande vaidade de vaidades que Salomão descreveu, esta escritura de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18, tem grande significado. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 21. Romanos 8, versículo 18 a 21. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, estas dificuldades, estas dores, estes testes, estas provações, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória que Deus nos quer dar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E assim, irmãos, concluímos este estudo de Eclesiastes. E como Salomão disse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pronto, irmãos, esta é a conclusão deste estudo desta noite.